Boa tarde a todos. Declaro aberto o trabalho da sessão e quero, em especial, dar as boas-vindas ao doutor Herivaldo Nantes Corrêa. É a sua primeira participação aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Tenho certeza que sua presença, sua participação, muito engrandecerá os julgamentos que serão aqui realizados. Também cumprimentando o doutor Roberto Polini, que se deslocou de Três Lagoas até aqui para viabilizar quórum e, via de consequência, os julgamentos pautados. Consulte sobre a ata da sessão anterior. Sem observações, aprovada. Julgamentos, o primeiro e segundo da pauta, por julgamento conjunto. Embargo de declaração, em embargo de declaração nos recursos eleitorais número tal e tal. Origem, 15ª Zona Eleitoral de Miranda, embargantes Adailton Rojo Alves e Ivan Bossé. A relatoria do juiz Abrão Razuc, o parecer pela rejeição dos embargos. Consulto o nobre parecerista.
Senhor presidente, senhores julgadores, todos os presentes, boa tarde. Se trata aqui de segundos embargos de declaração opostos pela recorrente, pelos recorrentes, e eles sustentam o seguinte, que o artigo 28, parágrafo 4º do Código Eleitoral exigiria que, no julgamento dos embargos de declaração anteriores, o presidente da corte tivesse também proferido voto. Esse dispositivo exige, em casos que envolvam cassação de mandato, a presença, e o dispositivo é expresso em exigir a presença, de todos os membros do tribunal no julgamento, e não o voto efetivo de todos os membros. E o regimento da corte aqui é expresso no sentido de que o presidente do tribunal só vota em caso de empate. No julgamento do recurso, antes dos primeiros embargos de declaração, como houve empate, o presidente votou. No julgamento dos embargos, houve unanimidade, e, por consequência, o presidente não votou. Não há nulidade nenhuma, mesmo que se exigisse o voto de todos os membros, inclusive do presidente, aqui não haveria prejuízo nenhum, houve 6 votos no mesmo sentido. A votação foi unânime. Então, realmente o caso é de rejeição dos embargos. Mas eu gostaria de fazer, uma vez mais, um registro de que a cassação dos mandatos fixada pela corte ainda não foi cumprida. Já há alguns meses o tribunal confirmou a cassação determinada pela sentença do juízo eleitoral de primeira instância e, como também já tive a oportunidade de frisar, no julgamento anterior dos primeiros embargos, o Tribunal Superior Eleitoral entende que, nesse tipo de situação, a cassação deve ser executada independentemente de julgamento de embargos de declaração. E aqui nós já estamos apreciando segundos embargos de declaração, com o claro intuito de postergar a solução do processo, e como nós estamos tratando de mandato eletivo, quanto mais o tempo passa, mais o final do mandato se aproxima, e com isso se torna completamente inócua a decisão nessa parte da cassação. Portanto, eu aponto mais uma vez a necessidade de o tribunal de corte, pelo seu plenário, se manifestar a respeito da execução, dos efeitos de seu julgado, da execuibilidade do seu julgado. O presidente do tribunal, por dispositivo do Código Eleitoral, tem, e isso é comum em outros tribunais, fora do âmbito eleitoral, da justiça eleitoral, tem a competência administrativa de comunicar os órgãos responsáveis pela execução de um julgado, para que se dê a ele cumprimento. Mas não tem a competência para definir os efeitos do julgamento do tribunal, os efeitos do julgamento do tribunal, notadamente se ele é imediatamente exequível ou não, devem ser fixados pelo próprio tribunal. E, nesse caso, me parece, já há um prejuízo considerável pela demora na execução desse acordo, que, repito, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, por meio de vários precedentes que já apresentei nos autos, já deveria ter ocorrido. A execução já deveria ter ocorrido. Então, mais uma vez, requeiro que o tribunal se manifeste sobre os efeitos do acordo, a fim de que o presidente do tribunal possa, então, dar cumprimento ao julgamento. É o parecer, senhor presidente.
Palavra com o relator para o seu voto.
Excelentíssimo senhor presidente dessa corte, esmagador de Monsieur Maran, eminentes colegas dessa corte, quero nossa oportunidade de dar boas-vindas para o doutor Eovaldo Nantes e também o retorno do doutor Roberto Pollini para integrar essa corte com muita honra. Senhores advogados, advogados aqui presentes, senhores serventuários, senhor Procurador Regional Eleitoral, doutor Marcos Nassar, meus cumprimentos. Pode dispensar o relatório, né?
Por favor. Compartilhado o relatório, não há necessidade da leitura.
Conforme relatado, trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Daildo Rojo Alves e Ivan Bossé contra acordos deste Tribunal Regional que a unanimidade rejeitar os primeiros embargos de declaração, mantendo a decisão de primeiro grau que cassou os diplomas e declarou a inelegibilidade dos embargantes. Os embargantes sustentam a nulidade do acordo embargado ao singelo argumento de que a ausência do voto do presidente do tribunal violou o preceito contido no artigo 28, parágrafo 4º do Código Eleitoral. Abre aspas. Os tribunais regionais deliberam por maioria de votos em sessão pública com a presença da maioria de seus membros. Parágrafo 4º. Abre aspas. As decisões dos tribunais regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas, somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Fecha aspas. Sem razão os embargantes. Consoante a interpretação teleológica do artigo 22, inciso 5º, do regimento interno desse Tribunal Regional Eleitoral, resolução TRE Mato Grosso do Sul, número 170, de 18 de dezembro de 1997, plenamente de acordo com os artigos 28, parágrafo 4º, e 30, inciso 1, ambos do Código Eleitoral, o presidente do tribunal somente profere voto nos processos em que não é relator, em caso de empate no julgamento. O que não foi o caso em tela, confira-se. Artigo 22. Compete ao presidente do tribunal, inciso 5º, relatar, participando do julgamento, os processos de natureza administrativa e proferir voto nas demais questões, em caso de empate. O grifo é nosso. Uma vez que o julgamento foi unânime, o voto do presidente do tribunal era absolutamente desnecessário. Nulidade haveria se o quórum de julgamento não estivesse completo, o que não ocorreu. como os próprios embargantes reconhecem. A respeito do tema, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE número 23.478/2016, que no seu artigo 17 dispõe taxativamente, artigo 17, abre aspas, não se aplica nos tribunais eleitorais o quórum previsto no artigo 941, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil, e o artigo 19, parágrafo único, e 28, parágrafo 4 do Código Eleitoral. Isso é resolução do TSE. No que tange ao artigo 941, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, Antônio Veloso Peleja Júnior vaticina, abre aspas, o quórum para julgamento no âmbito eleitoral não é afetado pelo artigo 940, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Isso porque, ao contrário dos tribunais, não há decomposição de turmas ou câmaras para o julgamento que se dá em pleno, pelo pleno ou por maioria de regra. O que a resolução explicitou nesse sentido é que o quórum de 3 julgadores disposto no artigo 941, parágrafo 2º do CPC, não se aplica no âmbito eleitoral. Mesmo porque a forma de composição em relação aos demais tribunais é diferenciada. No seu livro Direito Eleitoral, Aspectos Processuais, Ações e Recursos, Curitiba, Juruá. Portanto, o Tribunal Superior Eleitoral, em sua competência privativa, despedir instruções para esmiuçar a legislação aplicável no âmbito eleitoral, artigo 23, inciso 9 do Código Eleitoral, proibiu qualquer interpretação supletiva ou subsidiária quanto ao quórum de votação dos seus julgados. O festejado José Jairo Gomes, ao comentar sobre as fontes do direito eleitoral, pontifica, abre aspas, resolução do TSE trata de ato normativo emanado do órgão pleno do tribunal. Sua natureza é de ato regra, pois cria situações gerais e abstratas. Por isso se diz que a presença de força de lei, embora não para contrariá-la. Isso diz a doutrina o José Jairo Gomes. O regimento interno desse tribunal regional, atualizado pela resolução do TRE do Mato Grosso do Sul, 562, 17 de maio de 2016, por sua vez estabelece, artigo 22, compete ao presidente do tribunal relatar, participando do julgamento, os processos de natureza administrativa e proferir voto nas demais questões em caso de empate. Giuseppe Chiovenda assevera que a competência de um tribunal é o conjunto das causas que ele pode exercer segundo a lei e sua jurisdição. E, num segundo sentido, entendesse por competência essa faculdade do tribunal, considerada nos limites em que lhe é atribuída. Instituições de Direito Processual Civil, Saraiva, página 153. O grande mestre José Frederico Marques, por sua vez, pontifica, cada juiz ou tribunal exerce suas funções dentro dos limites impostos pela divisão de trabalho jurisdicional, derivando daí o Instituto da Competência, Instituição de Direito Processual Civil Forense, página 261. Henrico Túlio Liberman, a competência é a qualidade de jurisdição assinalada no exercício de cada cargo, ou seja, medida da jurisdição, isto é, a mesma determina para cada órgão singular dos casos, respeito das controvérsias. O mesmo tem o poder de prover e correlatamente delimita o abstrato ou grupo de controvérsias que lhe são atribuídas. Manual de Direito Processual Civil, edição de Jurídica Europa, América de Buenos Aires, página 42. O mestre italiano Piero Calamandrei assevera que a competência do juiz, o conjunto de causas sobre as quais pode ele exercer, segundo a lei, sua fração de jurisdição, Direito Processual Civil, volume 2, página 137. No caso Intela, como dito em Alures, o tribunal deliberou com a presença de todos os seus membros, como reconhecem os embargantes. E uma vez que o julgamento for unânime, 6-0, coube ao presidente da corte, nos termos regimentais, artigo 22, inciso 5º, tão somente proclamar o resultado. Repita-se, o desembargador presidente só estaria obrigado a proferir o voto em caso de empate, o que não foi o caso dos outros. Não há qualquer nulidade a ser decretada. Nos termos do artigo 219 do Código Eleitoral, abre aspas, na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo. Não houve qualquer prejuízo ou qualquer demonstração de prejuízo no julgado embargado. A ausência de demonstração da existência de vícios do julgado não enseja a oposição de embargos declaratórios, via da cognição estreita e vinculada, evocacional do aperfeiçoamento do julgado, e não a revisitação de matéria apreciada pelo órgão julgador. Logo, o caso não é de simples rejeição dos embargos de declaração, mas de reconhecer seu intuito manifestamente protelatório, devido ao completo desvirtuamento e à dissolução da tese recursal, com as hipóteses de cabimento previstas no artigo 275, caput, do Código Eleitoral e Código Civil, artigo 1022 do Código de Processo Civil. Impõe, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 275, parágrafo 6º, do Código Eleitoral, medida que, longe de restringir o exercício regular do direito de ação garantido pela Constituição Federal, visa preservar o postulado da duração razoável do processo, que tem especial relevo na esfera eleitoral, além de conferir ampla efetividade ao disposto no artigo 97-A da Lei das Eleições e artigo 6º do Código de Processo Civil, os quais impõem a todos os sujeitos do processo o dever de cooperar para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Justamente para se tratar de segundos embargos, aplico a multa em seu grau máximo, 2 salários mínimos para cada embargante. A multa, entretanto, não deverá ser revertida em favor dos embargados, consoante entendimento jurisprudencial consolidado. E aqui está um acordo muito longo, e eu vou abreviar, da lavra da desembargadora, hoje desembargadora, Elizabeth Amacho, datado de recente, 12 de junho de 2017, que dá essa fundamentação que o valor da multa é destinado para a União aqui através do fundo partidário, que é a minha conclusão, que deve ser o escopo para o fundo partidário, mercedo albergado na jurisprudência do nosso próprio tribunal. E também aqui tem da ministra Luciana Lossi, mais ou menos nessa mesma vereda. Na justiça eleitoral se defende o interesse público da coletividade, razão pela qual a multa não pode ser revertida em favor da parte, como ocorre no direito privado, mas sim a favor do fundo partidário. Ante o exposto, com parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, rejeita os embargos de declaração e assenta o caráter protelatório dos presentes recursos. Por consequência, condena os embargantes ao pagamento de multa no valor de 2 salários mínimos, cada um, nos termos do artigo 275, parágrafo 6º do Código Eleitoral, devendo a multa ser revertida em prol do fundo partidário, tão logo se deu o trânsito em julgado. Extraia-se cópia dessa decisão e junte-se aos autos da AIGE 559-11-2016-6-12-2015. É como voto, senhor presidente.
Pois não, bom, Vossa Excelência, no mérito, está rejeitando os embargos com a aplicação de multa. Só um esclarecimento, no introito, no início, o seu Vossa comentou, dissertou sobre a composição, nulidade do julgamento, que houve alguma preliminar, algum pedido nesse sentido da parte? Não? Então foi só para...
Quem solicitou a condenação em multa?
Não, multa não, que tem que estar completo aqui o... pleno.
Entendeu que estava com pena, que havia necessidade do presidente da corte julgar também.
Quem falou isso?
A fundamentação dos embargantes.
Ah, sim, mas não é uma preliminar, então.
Não, já passou. Já entrou, já
pois não, tá bem.
O conteúdo.
Ah, do sim, embargantes. Pois não. Como vota o doutor Roberto Polini?
Acompanho o relator integralmente.
Doutor Daniel Castro Gomes da Costa.
Senhor presidente, demais membros, boa tarde. Eu estou acompanhando o eminente relator no mérito, entretanto, uma reflexão quanto à penalidade tem que ser feita. O argumento sopesado nuclear é a questão da composição total do quórum, inclusive do presidente, para julgamento de casos onde há perda de mandato, etc. Eu estou aqui verificando um RO julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral agora, em agosto de 2018, em que o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, decretou a nulidade de julgamento. No caso concreto, houve a perda do mandato do governador, do então governador Pezão e do vice Dornelles, tão somente porque 5 membros participaram da sessão de julgamento, sendo a juíza substituta da classe de advogados não participou, nem o presidente. Então, nós verificamos que há essa controvérsia no TSE. Eu encaminho o voto do presidente quanto ao mérito, do relator quanto ao mérito, no sentido que o presidente não tem necessidade de participar da sessão de julgamento, a não ser para casos em desempate. Entretanto, eu entendo que o argumento utilizado nos embargos declaratórios são válidos, motivo pelo qual não se deve aplicar a penalidade de 2 salários mínimos. Então, eu acompanho parcialmente o eminente relator. Negando vigência aos embargos, entretanto, com relação à penalidade, eu deixo de aplicar.
Ah, pois não. Doutor Erivaldo Nantes Correia.
Senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer inicialmente um agradecimento às palavras de Vossa Excelência e do relator também, dizer que é uma honra participar dessa primeira sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral. Quanto ao voto especificamente, acompanho o relator e faço ressalva em relação à manifestação anterior, no sentido de que, embora tenha havido, pelo que observei, os embargos de declaração, é fato, e até questiono o relatório nesse sentido, de que houve a participação dos 7 membros do Tribunal Regional Eleitoral, correto? Apenas não houve a necessidade da decisão do presidente. Neste caso, então, eu acho que a situação é um pouco diferente daquela que Vossa Excelência mencionou, razão.
Se a gente vai analisar aqui, só para analisar o voto aqui, presidente.
Aquele caso que você citou, havia 2 fundamentos.
Sim.
A ausência do presidente e os membros do quinto constitucional, que a titular foi...
A juíza membro deixou, sim.
O caso lá é diferente.
É diferente, mas se a gente analisar o voto do relator, do ministro Jorge Mussi, ele trata o seu voto com relação à obrigatoriedade do presidente. Eu não concordo, eu acho que o presidente ele tem que estar presente, mas tão somente em caso de desempate ele profere o seu voto, mas não foi na minha... análise, ainda que perfunctória, o entendimento do TSE neste caso concreto. Tá? Tanto que ele devolveu, e um dos julgamentos utilizados está na própria emenda foi relação a esse.
Entendi.
Então, eu entendo que não é caso, justamente porque há uma controvérsia sendo discutida no TSE, para aplicação de penalidade. Então, somente quanto a isso. Quanto ao mérito, eu concluo 100% com o relator.
Não, mas acompanho o relator também em relação à multa, porque para mim fica evidente também o caráter protelatório, até porque benefício algum traria, no caso, para os embargantes, essa alegação. Tá?
Pois não.
Só uma ressalva, presidente. A outra alegação feita pelo representante do Ministério Público Eleitoral, no sentido da aplicação imediata, né, do cumprimento imediato, no caso do acordo no Tribunal Regional Eleitoral. Não sei se o ilustre relator vai fazer alguma menção a isso.
Não, vejo, agora eu devo intervir. Isso aí não faz parte do voto. Nós estamos julgando os embargos de declaração.
Estou questionando. Né? Mas é uma questão de ordem pública,
sim,
presidente.
Mas eu vejo de uma ótica o seguinte: o tribunal não se manifesta. Se já não constou no voto condutor quando da aplicação, quem vai decidir isso é o presidente do tribunal, ou seja, eu. Né? Não precisa submeter à corte e dizer os efeitos do acordo, até porque contra aquele acordo não houve nenhuma interposição por... parte do Ministério Público Federal, de uns aclaratórios nesse sentido, por uma eventual omissão. Então, eu vejo que nós não podemos destoar aqui. É assim que...
Uma objeção processual, senhor presidente. É uma questão que pode ser conhecida de ofício pelo tribunal.
Sim, mas ela não pode agora. Eu já prolatou o voto. Agora o vogal vem e pergunta se ele vai voltar. Eu, até porque, segundo o diretor aqui, já houve pedido ao presidente do tribunal nesse sentido, da exequibilidade desde logo do acordo. E ele foi no... O que ele decidiu? De que, exaurida a instância, ou seja, com o julgamento desses embargos, viria a definição, quer dizer, a determinação do cumprimento.
Presidente, longe de mim de querer tumultuar o julgamento, apenas questionei se haverá, né, ou haveria alguma manifestação do relator nesse sentido, apenas isso.
Não, eu vou na esteira do que decidiu o presidente, concluindo esse embargo de declaração, já falei aqui para o Hard, para ele me contatar comigo amanhã, que eu decido.
Então, da minha parte, acompanho o relator integralmente.
E tem que cumprir mesmo, né? Tem que cumprir. Só que não podemos transmudar aqui o julgamento, voltar para o relator para falar. É uma definição que compete aí, determinação de cumprimento do acordo, o presidente, na qualidade de presidente que ele é, determinando que se cumpra o julgado do nosso tribunal. E assim será feito. Pois não? Dr. José Henrique Neiva de Carvalho e Silva.
Primeiramente, eu também dou as boas-vindas ao colega Ariovaldo e acompanho integralmente o relator.
Pois não. Governador Julizar Barbosa Trindade.
Senhor presidente, eu também acompanho integralmente o voto do ilustre relator.
Decisão unânime. A unanimidade rejeitar os embargos, vencido em parte o segundo vogal no tocante à aplicação da multa pela caracterização de serem os embargos protelatórios. Determina ao diretor-geral que me faça concluso aquele pedido em que foi feito, me parece, pelo Ministério Público Federal, e para mim determinar o que for de direito, o que eu entender que é. Porque já houve mais ou menos um encaminhamento. Então, certo? Vai lá mais cedo, nós já resolvemos essa parada aí, que já faz tempo que está. Número 3 da pauta, pressão de contas, prestador, órgão de direção regional do Partido da Mobilização Nacional, a relatoria do desembargador José Barbosa Trindade, aparecer pela desaprovação, consulte o nobre parecerista.
Mantenho, senhor presidente.
Mantido o parecer, a palavra com o relator para o seu voto.
Senhor presidente, ilustres pares, senhor procurador regional eleitoral, advogados presentes, servidores, eu também aproveito a oportunidade para desejar aí as boas-vindas para o doutor Ariovaldo, também o doutor Roberto Polino. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas apresentada pelo PMN-MS para o exercício financeiro de 2015. A Coordenadoria de Contas de Controle Interno e Auditoria apresentou o relatório conclusivo de folhas 214 e 208 com as seguintes irregularidades. O prestador não apresentou instrumento de cessão e o comprovante da propriedade do bem cedido pelo doador no valor de R$ 18.250,00. Contrariando o artigo 9º/2 da resolução TSE 23.432/2014. Segundo, o prestador não apresentou o recibo anual referente à doação estimada de R$ 18.250,00, também ferindo a resolução. O prestador não apresentou justificativa para o recebimento de doações diretamente no caixa, no valor de R$ 8.856,22, sem transitar pela conta bancária e sem identificação do doador. O prestador não comprovou a identidade do doador referente ao depósito de R$ 200,00 realizado na conta tal, agência tal. O prestador não se manifestou quanto à ausência de assinatura de componentes da comissão executiva no parecer de folha 79. O prestador não apresentou justificativa quanto aos pagamentos de gastos do partido no total de R$ 2.203,57 através da conta bancária Sociedade Empresarial Eletroline, Construção e Serviço Limitada e não mediante cheque nominativo cruzado ou por transação efetuada na conta bancária do partido. Portanto, são todas essas irregularidades, houve manifestação deles, mas que não justificam nem modificam a posição que estava. Eu estou citando aqui, fazendo referência à prestação de conta, à finalidade e tudo mais. Estou dizendo também que na prestação de contas do mesmo partido relativa a 2014, as contas também foram rejeitadas em acordo de 28/5/2019, no PC 133/78, da relatoria do nosso presidente, Ivonsir Mara. E estou concluindo. Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas da Executiva Estadual do PMNMS, relativas aos exercícios financeiros de 2015, nos termos do artigo 45, inciso 4, a linha A da resolução TSE 23.432/2014. Em consequência, determina ao Diretório Nacional do PMN que não contemple o órgão de direção regional da agremiação em Mato Grosso do Sul com a cota parte dos recursos do fundo partidário e que faria jus durante o período de 3 meses, vedadas compensações posteriores. Determina ainda o recolhimento pela Executiva Estadual do mesmo partido da importância de R$ 27.306,22 ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União, gerada com o Código de Recolhimento pertinente às arrecadações de origem não identificada, tal como determina os artigos 14 e 62 da resolução. Consigno que, em razão do recebimento de recursos de origem não identificada, a despeito da sanção acima combinada, novos repasses de recursos provenientes do fundo partidário somente poderão ser realizados após o recolhimento de tais valores ao Tesouro Nacional, a teor do que dispõe o artigo 46 da referida resolução. É como voto, senhor presidente, pela desapropriação das contas, desaprovação das contas.
Alguma divergência? Anuncio unanimidade nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer, as contas foram desaprovadas. Quarto e último da pauta, prestação de contas, prestadora Luciana Alvarenga de Pierre. Relatoria do juiz José Henrique Neve de Carvalho e Silva, parecer pela desaprovação, consulta.
Senhor presidente, senhores julgadores, neste caso, a assessoria da procuradoria me alertou para o fato de que a prestadora, durante a campanha, contratou como cabo eleitoral o seu pai, remunerando com R$ 4.000, e dinheiro oriundo do fundo. Então, considerando o precedente recentemente fixado pela corte, no sentido de que é ilícita a contratação de parente com recursos públicos, eu retifico o parecer para me manifestar pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que a prestadora possa se manifestar sobre a questão, uma vez que não se pode julgar em seu desfavor sem que ela exerça contraditório.
Pois não. Palavra com o relator no tocante a essa.
Bom, diante desse parecer, eu entendo necessário retirar de pauta, né? Excluir de pauta até que seja realizada essa diligência.
Você está de acordo com a...
Estou de acordo.
Todos de acordo com o processo suspenso ante a manifestação ministerial e a acordância dos membros para ser retirado de pauta para convertê-lo em diligência. Nada mais havendo, dou por encerrar a sessão, próxima manhã, mesmo horário, 17 horas. Muito obrigado.